Olá, meu nome é João Paulo e faço parte do grupo de Andresa, Eric, Lohane e Micaele. Iremos falar um pouco da vegetação e o bioma de Salvador.
Área original do bioma de Salvador antes das construções. Antes das construções de Salvador, era tudo floresta. Tinha árvores de todos os tamanhos, misturadas com orquídeas, cipós, samambaias, arbustos e ervas. O chão era sempre molhado, tinha raízes e mudas. Tinha também muitos pássaros, sapos, mamíferos e répteis. Área desmatada para construções civis. Durante o processo de civilização e construção, a vegetação nativa de Salvador sofreu algumas transformações por conta dessa modificação, tornando a grande flora brasileira em uma cidade pequena, na qual se tornou a primeira capital brasileira. Essa mudança trouxe consigo um grande encargo para a natureza pela sua alta devastação, matando milhares e milhares de plantas e árvores nativas da cidade. Isso ocasionou um aumento muito grande de perdas de patrimônios vegetais, na qual só a região tinha.
Quanto de área da Mata Atlântica é desmatada por ano? O desmatamento na Mata Atlântica cresceu cerca de 27% entre os anos de 2018 e 2019. Foram cerca de 14.502 hectares desmatados entre o dia 1º de outubro de 2018 e 30 de setembro de 2019, comparados a 11.399 hectares no mesmo período entre 2017 e 2018. Foram cerca de 1 hectare, equivalente a 10 mil metros quadrados. Os números vinham caindo desde 2016. A maior área abatida foi em Minas Gerais, com 4.972 hectares destruídos, seguido da Bahia, com 3.532, depois vindo o Paraná, com 2.767 e, por último, o Piauí, com cerca de 1.558 hectares desmatados. Os estados também ocupavam os primeiros postos no ano passado. Já os estados de Alagoas e Rio Grande do Norte conseguiram zerar o desmatamento, conforme os parâmetros da ONG. Segundo a legislação, a Mata Atlântica é o bioma brasileiro mais desmatado, segundo o SOS Mata Atlântica. Apenas 12,4% da área florestal original ainda sobrevive, cerca de 16,3 milhões de hectares. São 17 estados que ainda abrigam esse bioma, com a maior parte dela tem cerca de 17% do bioma. Em seguida vem São Paulo e Paraná, com cerca de 2,3 milhões cada. Santa Catarina, com cerca de 2,2 milhões. E com a Bahia, cerca de 2 milhões. E o Rio Grande do Sul, com cerca de 1 milhão de hectares. Entre outros 11 estados, tem a Mata Atlântica em sua área, são Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe. Quais os resquícios de Mata Atlântica existem na cidade de Salvador? O Parque de São Bartolomeu abriga um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica do município de Salvador. Com um conjunto natural de vegetação densa, com inúmeras propriedades consideradas medicinais, forma uma espécie de santuário para os rituais afro que ocorrem no local desde o século XIX. Assim como o Parque Metropolitano de Pirajá, com cerca de 1.550 hectares, faz parte da APA, Área de Proteção Ambiental do Rio Cobre, São Bartolomeu, e é a maior reserva florestal remanescente da Mata Atlântica original encontrada na região metropolitana de Salvador. Situa-se no subúrbio ferroviário da capital. O sítio histórico, no qual inclui o Parque São Bartolomeu, com cerca de 75 hectares, está inserido na microbacia hidrográfica do Rio Cobre, com uma área de aproximadamente 2.660 hectares e que se delimita com a BR-324 e o bairro de Valéria. Dentre a Mata Atlântica do Parque São Bartolomeu, ele também é composto por quatro cachoeiras, um manguezal na Encena do Cabrito, na Enseada do Cabrito, e guarda vestígio da floresta tropical primitiva, dotando-se de beleza natural única na cidade e de grande significado histórico e religioso.
Formas de prevenção e políticas públicas para a proteção do bioma de Salvador. Uma das formas de prevenção do bioma da cidade de Salvador é o monitoramento da cobertura florestal, se utilizando de tecnologias como drones, mapeamento de satélites e comunicação de rádios de longa frequência. Essas técnicas se tornaram bastante requisitadas pela sua capacidade de minimizar os desastres ambientais que acontecem na Mata Atlântica, tendo esse instrumento de grande potencial por conseguir mapear uma boa porcentagem dos polos ambientais de Salvador. Algumas políticas de proteção dessas áreas foram: políticas de áreas protegidas e ordenamento territorial, políticas de fortalecimento e integração institucional, política de recuperação, monitoramento e controle, política de educação ambiental, geração e difusão de conhecimentos, política de incentivos econômicos e financeiros. Quais os órgãos responsáveis pela proteção e como agem? A proteção do meio ambiente é dada por diversos órgãos, garantindo assim que esse meio receba bastante cuidado e regularização de conservação ambiental. Ela é protegida a nível hierárquico. São eles: Conselho do Governo, Assessoria do Presidente da República, na qual elabora as políticas de meio ambiente. Ministério do Meio Ambiente é responsável de promover e proteger a natureza, estimulando o conhecimento nas áreas de interesse, prezando pelo uso sustentável e gestão dos recursos naturais, podendo se utilizar de algumas vezes das Forças Armadas como elo da soberania nacional. IBAMA realiza a fiscalização, controle e estimula os recursos naturais. Outros órgãos são comissões ou conselhos vinculados ao Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA, na qual trabalha em uma área específica do meio ambiente. Como eles agem? Cada órgão trabalha focado em seu compromisso com o meio ambiente, como dito acima, focando em sua função como protetora ambiental e zelando pelo patrimônio brasileiro. Formas de ação. Algumas delas elaboram políticas públicas de prevenção e conservação através de leis. Outros trabalham fiscalizando o meio ambiente utilizando recursos tecnológicos e de estudo fiscalizador. Outros trabalham na recuperação do bioma naquela cidade, para retroceder a velocidade com que a vegetação se desgasta.
Prejuízos causados pelo desmatamento. Existem várias consequências causadas pelo desmatamento. Vou citar alguma delas e falar um pouco sobre cada uma. A perda da biodiversidade. Com a destruição das florestas, o habitat natural de muitas espécies torna-se escasso ou inexistente, contribuindo para a morte de muitos animais e até mesmo a sua extinção. A erosão dos solos. Sem as árvores, o solo de muitas localidades fica desprotegido, podendo ser facilmente afetada pela ação dos agentes erosivos, como, por exemplo, a água das chuvas e dos rios. A extinção de rios. Com a remoção das florestas, provoca a destruição, em alguns casos, de nascentes que alimentam os rios. Efeitos climáticos. O clima e as temperaturas dependem das condições naturais. Muitas florestas contribuem fornecendo umidade para o ambiente, de forma que a retirada dessas implica a alteração do equilíbrio climático. A perda de recursos naturais. mesmo aqueles renováveis, podem entrar em escassez com o desmatamento, como, por exemplo, a água e a madeira. A extração da madeira. A extração ilegal da madeira é uma das principais causas do desmatamento. Vou acrescentar com algumas curiosidades sobre o desmatamento. A cada 4 segundos, o equivalente de um campo de futebol desaparece na Amazônia. O desmatamento da floresta em província de culturas de soja e para a criação do pasto bovino se efetua, hoje, de uma maneira devastadora nos trópicos, praticada essencialmente por fazendeiros, sendo essa a principal causa da destruição da floresta amazônica.
Formas de proteção ao meio ambiente de forma comunitária. É evidente a necessidade de organização da sociedade para lutar a favor da proteção ao meio ambiente, a mobilização social e a integração da comunidade como um todo são armas imprescindíveis para evitar eventuais impactos ambientais causados por irresponsabilidades de corporações, empresas e até mesmo do próprio Estado. O uso inconsequente dos recursos oferecidos pelo meio ambiente, a natureza ela vem respondendo com reações que assustam e interferem na vida de inúmeros seres vivos, como o aquecimento global, alterações no ciclo natural de plantas e animais, e além da falta de água potável, são alguns exemplos. Nós podemos começar por economizando a água e a energia, a redução e reciclagem do nosso lixo, fazer o desgaste correto de materiais químicos ou eletrônicos, ajustando nossa alimentação e optar sempre que possível por meios de transporte com menos emissão de gases, que é o exemplo da bicicleta. Leis constitucionais de prevenção ao meio ambiente. Vou citar algumas das principais leis ambientais brasileiras. A primeira, número 9.605, de 12/2/1998. Lei dos crimes ambientais. Ela consiste, por exemplo, a possibilidade de penalização das pessoas jurídicas no caso de ocorrência de crimes ambientais estipulados pela própria lei. Lei 9.433, de 8/1/1997, é a Lei dos Recursos Hídricos. Lei número 12.651, de 25/5/2012, o novo Código Florestal Brasileiro, que ela dispõe sobre a proteção de vegetação nativa. Lei número 7.805, de 18/7/89, é a Lei de Exploração de Minerais. Lei 7.347, de 24/7/1989, que é a Lei da Ação Civil Pública.
E é isso, com todas as informações sobre a vegetação de Salvador para a comemoração do Dia da Árvore, explicamos um pouquinho sobre todos os conceitos e tópicos explicados anteriormente. Isso fortalece o entendimento de como a nossa sociedade se organiza e por que o desmatamento ainda é um grande levantamento na questão ambiental. Olá, meu nome é João Paulo. Irei falar sobre o eu profissional empacotador. Sabemos que embalar mercadorias não é um trabalho simples e muitas vezes é metódico, na qual necessita de conhecimentos do que se deve ou não colocar no mesmo saco. Pensando nisso, eu pensei em alguns pontos importantes na qual eu considero para ser um bom embalador empacotador. Eu acredito que grande parte dos conhecimentos aprendidos para essa profissão foi bem desenvolvida por mim, Como um empacotador, eu tenho total convicção que a satisfação do cliente é um grande primórdio para esse funcionário, na qual perpassa pelo cliente na finalização da compra. Seguindo sobre o assunto, né, eu levo as regras dos cinco sensos como um mantra na hora de embalar e empacotar, pois estou confiante em um bom trabalho, satisfaz todo o cliente em uma loja. E é isso. Olá, meu nome é João Paulo, irei falar sobre o eu profissional, empacotador, embalador, né? Sabemos que embalar mercadorias não é um trabalho simples e sim muitas vezes metódico, na qual necessita de conhecimentos prévios do que se deve ou não colocar no meio do saco, como tratar o cliente, como organizar as compras. E pensando nisso, eu pensei em alguns pontos importantes no qual eu considero importante para ser um bom embalador empacotador. Eu acredito que grande parte dos conhecimentos aprendidos para essa profissão foi bem desenvolvida por mim. Como empacotador, tenho total convicção que a satisfação ao cliente é um grande primórdio para esse funcionário, na qual perpassa pelo cliente na finalização da compra. Seguindo sobre o assunto, né, eu levo as regras dos cinco sensos como um mantra na hora de empacotar e embalar, pois estou confiante que um bom trabalho satisfaz todo o cliente em uma loja. E é isso. Olá a todos, meu nome é João Paulo, membro da equipe de Andresa, João Coutinho e Eric. Iremos abordar sobre o tema segurança do trabalho, com foco no manuseio de máquinas de empacotamento e mercadorias. Sabemos que a segurança ao funcionário é um assunto de muita importância, pois são esses que realizam as atividades fundamentais da empresa. Sem os funcionários, nenhuma ascensão social e econômica existiria. Pois bem, por conta dessa percepção que a segurança no trabalho é de grande importância, vale salientar que existem normas trabalhistas que dão visibilidade a esse assunto. São elas as NRs, normas reguladoras. Elas garantem que os funcionários utilizem determinados equipamentos de segurança. Mas o que são? Elas são separadas em duas categorias, as EPIs e as EPCs. As EPIs são equipamentos de proteção individual que cada funcionário deve ter para garantir a segurança física e integrada de cada um. EPCs são equipamentos de proteção coletiva que todos os funcionários devem ter, sem que haja um sem esse tipo de proteção. Ela garante a segurança de todos, a depender do contexto da situação a qual o funcionário está.